Muito bom dia.
Cumprimento a Sra. Ivete Dias e o Sr. Vítor Santos, da Associação Nacional dos Centros Cultural e Desporto, de Cultura e Desporto da Segurança Social. Duas boas-vindas a esta Comissão de Segurança Social e Trabalho, do Grupo das Audiências. Estão comigo a Sra. Deputada Teresa Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP, e a Sra. Deputada Mariana Aivec, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A nossa audiência pedida por vós e que temos todo o gosto em corresponder, vai decorrer da seguinte forma: nós vou-lhe conceder 10 minutinhos para poder expor os pontos de vista e as razões pela qual se dirigiram a esta comissão e aos deputados que constituem esta comissão. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados e terão a para colocarem questões, se desejarem, e depois darei de novo a palavra no sentido de poderem responder. Reitero o meu gosto e o gosto desta comissão em tê-los entre nós e a palavra é toda vossa. Sejam bem-vindos, faz favor. Solicito-lhe que carregue no botãozinho, por favor.
Então, muito bom dia. Queríamos, em nome dos Centros de Cultura e Desporto, agradecer a vossa disponibilidade, portanto, para nos receber e aproveitarmos também para transmitir algumas grandes dificuldades com que estas associações, portanto, neste momento, sobrevivem. Os Centros de Cultura e Desporto, digamos que têm origem nas antigas casas de pessoal, portanto, depois do 25 de Abril, alteraram substancialmente a sua natureza e os seus objetivos, e hoje são praticamente uma resposta diária e permanente que, na nossa opinião, contribui muito para o bem-estar profissional e para a coesão social dos trabalhadores da segurança social do sistema público. Há um quadro de cooperação, aliás, dizer que a partir de 1974 começaram a ser concedidos apoios financeiros e logísticos a estas associações. Depois, mais tarde, conseguiu-se definir um quadro mais estabilizado que definiu os critérios, portanto, para a cooperação entre o Estado e os Centros de Cultura e Desporto. Em 2002 houve mesmo um despacho ministerial que definiu, portanto, as regras e as linhas gerais, portanto, dessa cooperação e que, no fundamental, assenta, portanto, em algum apoio financeiro, em algum apoio logístico e na disponibilização de recursos humanos para a gestão e direção das associações. Ora bem, é precisamente a concretização deste quadro de cooperação que neste momento tem uma forma bastante irregular e que, de certa forma, está a criar grandes e graves dificuldades de funcionamento e, em alguns casos, até de sobrevivência das próprias associações. Portanto, em 2013, o apoio financeiro foi parcialmente, portanto, concretizado. Portanto, agora este ano de 2014, portanto, ainda não foi publicado o despacho que estabelece os apoios financeiros a conceder. Ora bem, nós estamos a falar de associações que foram, de certa forma, incentivadas pelo Estado e pelos governos, portanto, a desenvolver um conjunto de atividades para as quais tiveram que criar estruturas de funcionamento permanentes e agora, de um momento para o outro, com a irregularidade da concretização da cooperação com o Estado, não há como responder a compromissos, quer com trabalhadores, quer com fornecedores e prestadores de serviços às associações. Portanto, e foi exatamente este problema que nos levou a pedir, digamos, a ajuda da Assembleia da República para tentarmos encontrar aqui uma solução que, de certa forma, consiga aliviar os nossos problemas. Não sei se gastei os 10 minutos.
Concluiu, Sr. Presidente.
Sim, sim.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Santos. Na ausência do grupo. Não sei se algum dos senhores deputados. Faz favor. Faz favor. Tá.
Muito obrigado. Quero cumprimentar naturalmente os representantes, na pessoa do seu presidente, Vítor Manuel e Ivete Dias, da Associação Nacional de Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social, a sua presença aqui na Assembleia, no sentido de nos trazer aquilo que efetivamente neste momento os preocupa. E dizer-lhes que, da parte do grupo parlamentar do PSD, com certeza que estamos sensibilizados com esta dificuldade, tendo em conta o objetivo que preside esta associação, nomeadamente o bem-estar profissional dos trabalhadores, e dizer-vos que tomamos em boa nota essas mesmas dificuldades. No entanto, gostaria de lhes colocar uma pequena questão que tem a ver com o facto de se efetivamente, segundo dizem, portanto, a nível de 2013, o apoio foi irregular, não é? Em 2014, neste momento, não há despacho por parte do Governo no sentido desse mesmo apoio. Se já colocaram a questão, segundo dizem aqui, já deram conhecimento aos membros do Governo responsáveis pela pasta, se da parte do Governo já houve alguma resposta ou não relativamente às vossas preocupações e aos problemas por que estão a passar. Relativamente a esta associação, se eventualmente, além desta fonte de financiamento, que outro tipo de receita eventualmente a associação possa ou não ter no sentido de conseguir sobreviver, dado que até ao momento não tem tido apoio do Governo. E no fundo também transmitir-vos que tem alguma preocupação, com certeza também aqui da nossa parte. No entanto, até porque eu sou trabalhadora do Instituto de Emprego e também tenho conhecimento que a nível do IFP houve da parte do Tribunal de Contas um parecer no sentido em que não haveria que não deveria haver financiamento direto do Estado a este tipo de associações. Eu não sei até que ponto, considerando que aqui também, e bem foi mencionado, que no fundo o espírito que preside esta associação também é o mesmo espírito que existe a outras, nomeadamente a administração pública e a IFP. Eu não sei até que ponto se haverá alguma dificuldade neste momento, portanto não tenho conhecimento, portanto no sentido de se tem já alguma resposta, dado que foi manifesta a vossa dificuldade e a vossa problemática ao Ministério, se há alguma resposta. E também sugeria, eventualmente, no final, ainda não ouvi os meus colegas, portanto, darmos conhecimento desta vossa vinda aqui, desta vossa problemática, destas vossas dificuldades e darmos conhecimento ao membro do Governo também para, no sentido de nos dar alguma resposta do que efetivamente como está o processo e o porquê destas vossas dificuldades. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei, talvez passe ali ao seu deputado Jorge Machado, visto que os seus deputados acabaram de chegar, podem querer integrar-se, e de seguida à Sra. Deputada Maria Naiveca, e depois voltamos outra vez aos senhores deputados. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, bom dia a todos. Cumprimentar aqui a delegação. Dar-vos nota que, como nós já reunimos, já recebemos em audiência também a vossa Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social, nós estamos a par do assunto e, portanto, a preocupação que manifestamos a quando da reunião, mantemos essa mesma preocupação. Nós consideramos que há aqui um fator que deve ser ponderado e acho que a própria, este grupo de trabalho de audiências podia dar uma ajuda a desbloquear o assunto. O Sr. Presidente já dará nota relativamente a esta questão do parecer do Tribunal de Contas, que é uma questão que para nós está ultrapassada, que não há justificação que permita o não pagamento de transferência das verbas. Consideramos que a situação que se vive é inaceitável e, portanto, além das perguntas que cada grupo parlamentar poderá fazer, eu ia sugerir mesmo que, se houvesse acordo entre todos os grupos parlamentares, saísse um questionamento por parte deste grupo de trabalho relativamente à ausência de transferências para esta associação, por parte deste grupo de trabalho, de audiências, para o ministro que tutela esta matéria, para perceber o que é que está a justificar este atraso, sendo que esta transferência desta verba já acontece há várias décadas, não é algo de novo, portanto, é uma prática habitual. Nunca surgiram problemas, as associações desempenham um papel fundamental junto dos trabalhadores e, portanto, se conseguíssemos questionar e, no sentido de desbloquear o processo, porque a nossa preocupação é que se abra naturalmente o precedente aqui de 2014 não transferir verba nenhuma, e isso é grave para a associação. Também aqui chamar a atenção ou salientar um aspecto é que a associação assumiu compromissos com base naquilo que era a boa-fé de uma transferência habitual, não é? E, portanto, sem dizer nada e sem chegar a um acordo, permitir que situações de endividamento natural, nomeadamente junto dos seus fornecedores, aconteçam sem resolver o problema, é para nós algo que não deve ser um comportamento de quem está de bem, não é? E nós queremos acreditar que quem está no governo está de bem, no sentido de resolver estes problemas. E, nesse sentido, era a sugestão que deixávamos, era efetivamente aqui por via deste grupo de trabalho, enviar uma pequena solicitação de informação ao Ministério da Solidariedade, de Emprego e Segurança Social relativamente ao ponto de situação e em que isto está. E, portanto, também há acordo, e foi dito pela colega, e, portanto, acho que era isso que devíamos fazer, além das perguntas que cada grupo parlamentar fará, naturalmente, no âmbito das suas próprias atividades. E, portanto, era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Naivecker. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o Vítor Duarte, presidente desta associação, e Ivete também, no papel de tesoureira. Nós também já tivemos oportunidade de reunir em sede de grupo parlamentar e, portanto, tomámos já contacto com esta problemática. A história dos Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social é longa, portanto foram constituídos, ou pelo menos constituídos de uma forma diferente após o 25 de Abril, desempenham junto dos trabalhadores da Segurança Social e não só, um papel importantíssimo que extravasa quase a nomenclatura, não é? É cultura, desporto, mas também passou a ter uma componente social bastante, bastante importante, que em épocas de crise como esta que vivemos tem tido de facto um papel até de auxílio aos trabalhadores com dificuldades financeiras, que muitas vezes se socorrem desta associação para empréstimos até. E, portanto, o papel que os Centros de Cultura e Desporto têm é muito também virado para esta questão, para além também da gestão de colónias de férias, ou pelo menos participação, não gestão completa, mas participação e dinamização desta área. Portanto, não se circunscreve apenas à questão da cultura e do desporto, mas tem esta componente social. Também é fator de criação de laços de solidariedade entre trabalhadores, que é uma componente, na nossa perspectiva, bastante importante. Os trabalhadores da Segurança Social têm nos Centros de Cultura e Desporto um espaço de convívio, de laços de solidariedade, de iniciativas de grande importância, e isso contribui até para o bem-estar desses mesmos trabalhadores numa situação que todos sabemos de grande dificuldade e particularmente neste último mês de grande instabilidade. E por isso queria deixar esta nota deste papel tão importante das associações. Conhecemos o parecer do Tribunal de Contas, mas eu creio que essa questão está absolutamente ultrapassado. E nesta circunstância eu creio que o Governo, que conhece com certeza o papel destas associações, não quererá que, por via da falta de financiamento, existam mais despedimentos. Creio que já existiram alguns, porque é insustentável esta situação de manutenção dos postos de trabalho das pessoas que prestam trabalho na associação sem o respectivo financiamento. Não estamos a falar de muito dinheiro, não estamos a falar de milhões, quer dizer, naquilo que é o orçamento também é de uma percentagem mínima desse orçamento da, ou das verbas disponíveis da Segurança Social, e portanto eu creio que estão criadas todas as condições. Tem havido por parte da Associação um diálogo com o Governo. Eu creio que também o Governo terá interesse em resolver o problema. Esta audição é muito importante, porque a partir desta comissão nós podemos fazer uma solicitação em bloco ao Governo, pronto, porque estão aqui representados todos os grupos parlamentares. A deputada Teresa Santos já fez essa proposta, aliás, que vai sempre na linha deste nosso grupo de audições, de reportar às entidades competentes aquilo que são as problemáticas aqui levantadas pelas pessoas que nos pedem audições. E, portanto, nessa circunstância, creio que, após a reunião, o grupo deve questionar o Governo, saber o ponto de situação e propor-lhe que, ia um bocadinho mais longe, e propor-lhe que resolva a situação. Porque, nesta altura, os tempos que se vivem na Segurança Social são tempos de convulsão, mais este problema agudiza essa mesma convulsão, e pelo menos que estes trabalhadores não se sintam tão atacados por todos os lados. É que nem sequer resta um, é por todos os lados, e este é mais um problema que ajuda a essa insatisfação, essa instabilidade e essa sensação de que todos os dias nos tiram uma coisa e qualquer dia não temos mesmo nada, vão-nos tirando tudo. E, portanto, a bem pelo menos deste princípio de estabilidade na Segurança Social, era importante que o Governo resolvesse o problema. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, os colegas, e um cumprimento especial, naturalmente, e agradecer a vinda cá do Presidente e da Tesoureira da Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social. Já foi feita aqui uma sugestão que me parece boa e que devemos seguir, esta questão de solicitarmos em bloco informação, e naturalmente o Partido Socialista está do lado dos que apoiam essa sugestão e, portanto, subscreveremos e, da nossa parte, avançaremos com tudo o que for necessário para que isso se faça, inclusive com a sugestão que fez a deputada Mariana Ivec. Eu queria só dizer que, de facto, há aqui coisas que não se percebem ou percebem-se à luz de outras coisas que estão a acontecer na Segurança Social. Mas, de facto, não se consegue perceber esta quebra de confiança repentina, porque é que se cortou estas transferências, e sobretudo porque isto, além de quebrar o princípio de confiança, tem consequências, pela descrição que já nos fizeram na exposição escrita que fizeram chegar, porque põe em causa uma parte da ação social para pessoas que beneficiam de produtos e beneficiam da ação da associação, põe em causa salários e postos de trabalho. E, portanto, esta é uma matéria muito séria, não é uma questão de organizar uns jogos de futebol ou umas peças de teatro, estamos a falar de algo mais sério do que isso. E também quero aqui dizer, aproveitar esta oportunidade para dizer o seguinte, em jeito de permitam-me fazer esta reflexão. Muitas das vezes, às vezes nota-se algum preconceito, e eu quero afastá-lo, sobre aquilo que são, que é um património, por um lado, e que são instituições de funcionamento e procedimentos, existências no domínio dos trabalhadores da função pública e que por vezes pode ser visto como um preconceito negativo. Eu chamo a atenção de que também no setor privado, no mundo do trabalho, para além dos trabalhadores do setor privado muitas das vezes receberem o seu salário, que é o básico, existe uma série de outros procedimentos, de regalias, de facilidades de acesso a determinados bens, a descontos, a crédito, etc., que fazem parte da componente global da retribuição do trabalho do trabalhador no setor privado. E, portanto, eu acho que devia fazer aqui este ponto e esta reflexão, porque muitas das vezes nota-se algum preconceito, parte-se logo com, às vezes, nota-se em alguns partidos, alguma desconfiança em relação a tudo o que na função pública vá para além do mero salário. E, portanto, isso não faz sentido e tem que ser analisado com muito rigor e sem nenhum preconceito. E é esse preconceito que eu quero aqui afastar com estas minhas palavras, porque, por exemplo, os trabalhadores do setor privado ou de um banco ou de uma cadeia de distribuição têm, naturalmente, facilidades no acesso ao crédito ou têm, por exemplo, descontos na compra de determinados produtos, se trabalharem, por exemplo, nessa cadeia. E não me alongando mais, porque penso que, com isto que disse, fui claro no preconceito que quero afastar. Também não posso deixar de aqui dizer que, ainda ontem, o Partido Socialista, tendo promovido uma audição pública com colegas, trabalhadores da Segurança Social, designadamente muitos daqueles dos 700 que o Governo agora quer despedir, percebe-se que, de facto, há aqui um caminho contra um modelo de Segurança Social que o Partido Socialista defende e que nós entendemos que o Governo está claramente a destruir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu primeiro queria agradecer a presença aqui do Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro. Já tivemos a oportunidade de nos encontrar numa audição no âmbito do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E gostaria de dizer o seguinte: o que mais pode prejudicar, às vezes, aquilo que é um justo anseio e uma justa causa é a tentativa de manipulação e extrapolação para coisas que não têm nada a ver com isto. E isto estou-me a reportar à intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá, que acabou de me anteceder, e em meu nome pessoal e do Grupo Parlamentar do CDS-PP, só tenho que vos pedir desculpa por esta tentativa de instrumentalização daquilo que é vosso, daquilo que é o vosso problema, e pô-lo ao serviço de outro tipo de ambições e de jogadas político-partidárias. Não há preconceito nenhum, pelo contrário. Nós defendemos, Sr. Deputado, eu, não obstante algumas asneiradas, ouvi-o em silêncio. Portanto, agradecia que tivesse o mesmo comportamento.
Só enfia a carapuça quem quiser.
Exatamente.
Não penso que me intimide, porque vale a pena. Já sabe que é perda de tempo.
Nós falamos o que tínhamos a falar na audição que tivemos. Este grupo de trabalho irá, segundo o que aqui foi sugerido e nós subscrevemos, enviar ao Governo, e peço à Sra. Presidente, então, essa disponibilidade, enviar ao Governo um relatório daquilo que foi aqui dito nesta audição. Evidentemente, depois, para além disso, já não compete ao grupo de trabalho, portanto, questionar o Governo por questões, inquirir, compete aos deputados e aos respectivos grupos parlamentares. Isto é um grupo de trabalho, portanto, fará o seu relatório e, por sugestão nossa, se a Sra. Presidente o aceitar, enviará o respectivo relatório ao Governo, informando daquilo que foi aqui reportado pelos senhores e daquilo que foi aqui dito nesta audiência pelos diferentes grupos parlamentares. Quanto a nós pessoalmente, e na sequência da audição que tivemos no grupo parlamentar, estamos a desenvolver diligências também junto ao Governo, isto ao nível do grupo parlamentar, para tentar saber o que se passa e o porquê do entrave nesta transferência da verba que falta e saber, independentemente da transferência da verba que falta, portanto, que isso é um compromisso já assumido e que decorre da lei, saber para o futuro como é que se posicionará o Governo no relacionamento com esta instituição, com a Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto, também para que as pessoas saibam os terrenos que pisam e com o que podem contar para o futuro. Acima de tudo, há que ser muito objetivo nestas questões e procurar resolvê-las da maneira mais eficaz possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente, não antes, se me permitem, acho que era importante aqui para todos nós também clarificarmos uma situação. Qual é o orçamento anual médio? Não estou a pedir números rigorosos, só para termos uma percepção. E qual o montante de financiamento que o Estado, neste caso o Ministério da Segurança Social, transfere através deste acordo de cooperação para a associação? Acho que isso era importante ficarmos aqui a saber, para sabermos do que é que estamos a falar, não é? Porque foram aqui falados, a Sra. Deputada Mariana Aivec falou num montante que não é muito elevado, provavelmente num orçamento que será muito mais elevado. Muito obrigada, Sr. Presidente, a palavra é sua.
Eu quero agradecer as questões que colocaram, vou tentar responder a todas. Se não conseguir, peço a vossa ajuda, porque eu não tenho muita experiência de vir a reuniões deste tipo, portanto, agradecia que nos ajudassem. A questão do Tribunal de Contas e o parecer do Tribunal de Contas, que a senhora deputada colocou, nós contactamos muito com os nossos companheiros de outros centros de cultura e desporto, nomeadamente o Instituto de Emprego, pronto, com quem temos tido, embora não muito, mas alguns contactos, do Ministério das Finanças também, enfim. A questão do Tribunal de Contas foi colocada em relação à Segurança Social em 2009 por um parecer do Tribunal de Contas que refere expressamente que não está em causa os apoios financeiros concedidos aos CCDs, mas sim a norma habilitante para essa concessão. Ou seja, portanto, até esse momento os apoios eram concedidos através de um despacho ministerial e o Tribunal de Contas entendia que o despacho por si só não era suficiente, que tinha que haver, digamos, um outro instrumento legislativo mais sólido. Tanto assim que o Tribunal de Contas refere a essa situação, mas não considera a necessidade de reposição de qualquer verba ou que a verba não esteja a ser utilizada pelas associações, portanto, com os objetivos estatutários de cada uma. A partir, portanto, dessa recomendação, os governos estabeleceram outros mecanismos, designadamente através do Decreto-Lei da Execução do Orçamento de Estado. Portanto, há uma norma, portanto, há uma norma que refere expressamente os apoios financeiros aos centros de cultura e desporto. A de 2014 é a 50ª. Portanto, o artigo 50º do Decreto-Lei da Execução Orçamental refere expressamente, portanto, a concessão dos apoios financeiros. Mas, a partir de 2010, portanto, o Decreto-Lei da Execução Orçamental, os Decretos-Leis da Execução Orçamental salvaguardaram sempre essas situações. O ano passado, portanto, 2013, o Ministério efetuou auditorias a três dos Centros de Cultura e Desporto, através da Inspeção-Geral do Ministério, e pelo menos num dos casos que já tem, portanto, a auditoria concluída e parecer do Ministro a homologar a auditoria, a Inspeção-Geral do Ministério também refere que a norma habilitante é suficiente. Portanto, digamos que a questão do Tribunal de Contas relativamente à Segurança Social ficou ultrapassada. E porquê é que esta questão se levantava? Por causa da uniformização da proteção social aos trabalhadores da administração pública numa única moldura legislativa através de uma lei aprovada na Assembleia da República. Portanto, é esta a questão. Agora, também é importante salvaguardar aqui um aspecto que a senhora deputada Mariana e penso que o senhor deputado Mário também colocou. Jorge, também colocou. A atividade dos CCDs não tem a ver exclusivamente nem com cultura, nem com desporto, nem com social. Eu diria que tem a ver muitas das vezes com as necessidades imediatas dos trabalhadores deste setor e que vão desde o apoio, por exemplo, neste momento, dizer que há centros de cultura e desporto em todos os distritos, em todas as regiões do país. E, de uma forma generalizada, há centros de cultura e desporto que servem refeições gratuitas a pessoas que não têm dinheiro para comer. Em alguns casos, a pessoas, portanto, colegas nossos, que não têm, digamos, como responder a uma refeição diária. Temos casos de pedidos de empréstimo que são concedidos sem juros para pagamentos de renda de casa, de água, de luz, despesas que fazem parte do cotidiano das pessoas, medicamentos gratuitos. E a particularidade é que, em alguns destes casos, os nossos colegas chegam aos centros de cultura e desporto reencaminhados pelos serviços de recursos humanos do Instituto da Segurança Social, que, não tendo meios financeiros para responder às necessidades das pessoas, em articulação com os técnicos que trabalham para o Instituto, com os técnicos que trabalham para as associações, respondem e acompanham casos de ruptura social dos trabalhadores. E porquê? Porque os serviços sociais da administração pública há muitos anos que já não têm verba para responder a estas necessidades. E, infelizmente, nos últimos anos, estes casos de pessoas que não têm dinheiro para pagar aos serviços municipalizados, para pagar à EDP, para pagar a renda de casa, são frequentes. Portanto, as atividades destes centros de cultura e desporto, assim designados, hoje são tudo menos cultura e desporto. Se as pessoas não têm dinheiro para comer, muito menos têm dinheiro para, portanto, tempos livres, para lazer e para atividades desse tipo. As receitas das associações, portanto, o apoio financeiro do Estado será na ordem de 35% a 40% do orçamento das associações. O apoio do Estado a estas associações, portanto, em 2009 foi de 3.141.000 euros e em 2013 foi de 943.000 euros. Portanto, neste 2009 foi 3.141.000, portanto, isto consta na conta da Segurança Social, e em 2013 de 943.000 euros. Neste momento, o que estará em causa para a regularização do ano 2013 é 10% desta verba, que devia ter sido pago nos primeiros meses do ano seguinte, que é 2014, e não foi. E para 2014, o que estará em causa será, digamos, uma verba que anda mais ou menos por este valor. E porquê? Porque o apoio financeiro atribuído varia em duas áreas. Portanto, uma no número de trabalhadores dos institutos, ora, se o número de trabalhadores reduz, o apoio financeiro reduz, e depois numa verba global que é atribuída proporcionalmente segundo a massa de trabalhadores de cada centro para atividades. Eu há pouco esqueci-me de salientar um aspecto, dizer que nos últimos 5 anos os institutos da Segurança Social praticamente deixaram de fazer a manutenção dos seus equipamentos, concretamente refeitórios, espaços que os trabalhadores utilizam para as suas atividades, tanto para as suas pausas de trabalho, e são estas associações que hoje vêm fazendo a manutenção, portanto, desses espaços, nomeadamente dos bares e dos refeitórios, porque o Instituto não tem verbas para proceder, portanto, digamos, à manutenção desses equipamentos. Portanto, eu diria que, de uma forma simples, nós já colocámos várias vezes esta questão, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Há cerca de 15 dias, o Sr. Chefe de Gabinete, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, recebeu-me informalmente, portanto, 5 minutos para me informar ou para nos informar que estavam a aguardar que o Ministério das Finanças clarificasse a questão do, portanto, do apoio financeiro aos CCDs, e depois ouvimos as declarações do Sr. Secretário de Estado na Assembleia da República, que referia que havia aqui um problema do Tribunal de Contas. Ora bem, o problema do Tribunal de Contas é de 2009, está ultrapassado. Aliás, o próprio despacho do Sr. Ministro, no relatório da Inspeção-Geral que fez a um dos Centros de Cultura e Desporto, diz expressamente que essa situação, portanto, a partir de determinado momento, foi, portanto, ultrapassada. Os Centros de Cultura e Desporto, neste momento, terão contratos de trabalho efetivos com cerca de 200 e muitos trabalhadores a nível nacional. Portanto, já tiveram com cerca de 300 e muitos. Naturalmente que tiveram que reduzir a sua estrutura, por um lado, em função da redução do apoio financeiro, mas também por via da diminuição do número de trabalhadores dos institutos da Segurança Social. Aqui o grande problema que se coloca no presente é o pagar os compromissos do passado. Portanto, há aqui duas questões. Uma é o pensar o futuro, não é? Portanto, como é que vai ser o 2015? Mas, neste momento, o grande problema que nós temos já não é o pensar como é que vai ser o 2015, é o pagar o 2014, pagar aos fornecedores, pagar, em alguns casos, os subsídios de Natal e os salários por completo aos trabalhadores. Nós temos conhecimento e podemos fazer um levantamento, se for interessante para os seus deputados, podemos fazer um levantamento das dificuldades que cada centro sente nesse sentido. Eu dir-vos-ei que é generalizadamente, portanto, as associações que têm uma estrutura para o desenvolvimento das suas atividades, neste momento todas estão com dificuldades. Ou já tiveram que recorrer à eliminação de postos de trabalho, ou têm pagamentos pendentes com os trabalhadores, ou, por exemplo, no meu caso, que eu sou também do CCD de Lisboa, vamos atrasando o pagamento aos fornecedores, até que os fornecedores cortem os fornecimentos das coisas. Portanto, estamos a falar desde farmácia, apoio médico, funcionamento dos bares e dos refeitórios, enfim, portanto, todo um conjunto. Eu diria que muitas das vezes os trabalhadores da Segurança Social encontram nestas associações a última almofada e a última resposta para os seus problemas imediatos do dia-a-dia. Não sei se consegui responder a tudo.
Penso que sim. Senhor Presidente...
Falta uma questão. As receitas das associações são genericamente as cotizações. Nós estamos a falar de cotas que andam na ordem de 1 euro ou 1,5 euro, 2 euros por mês e por associado. Portanto, é um valor simbólico. E dos pagamentos, portanto, das participações dos trabalhadores nas atividades, que nos últimos anos, em função também dos problemas de poder de compra das pessoas, digamos, é cada vez mais a necessidade das atividades terem custos reais sem qualquer margem de comercialização ou sem qualquer valor adicional, que obviamente depois constitui um obstáculo para que as pessoas participem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vítor Santos, agradeço também a presença da Sra. Ivete Dias. Tomámos devida nota, por sugestão das senhoras e dos senhores deputados, por parte da Comissão, será elaborado um ofício dirigido ao Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, no sentido de procurarmos dar conhecimento da vossa presença aqui, das dificuldades que enfrentam, do que nos trouxeram enquanto problemas e questionar sobre que solução para este problema e o porquê desta situação que enfrentam. Agradeço a presença, agradeço terem vindo até nós por os vossos assuntos. Desejo as melhores felicidades e que tudo se consiga compor. Muito obrigada.